Olá, pessoal. Aqui Lacombe com o um resumo de notícias de uma semana dominada pela medida que pode representar o início da derrocada da tirania do judiciário. Na última quarta-feira, 6 meses e 10 dias depois de reassumir a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump sancionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por meio da Lei Magnitsky. Ele pode ser apenas o primeiro dos atingidos pelas medidas que representam uma pena de morte financeira para os sancionados. Outros magistrados estão na mira dos Estados Unidos, assim como integrantes da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, assessores e ex-assessores de Moraes, além de seus parentes mais próximos. Já que o combate à tirania não surgiu no Brasil, principalmente no Congresso Nacional, que deveria ter reagido há pelo menos 6 anos e saído em defesa da liberdade, da Constituição, veio do governo Trump um aviso claro de que o Brasil precisa se endireitar. Moraes já teve seus cartões de crédito bloqueados preventivamente e os bancos com os quais trabalha estão fazendo consultas à Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN e a escritórios de advocacia nos Estados Unidos sobre como agir. Nesta sexta, na sessão de abertura dos trabalhos no STF, depois do recesso de julho, Alexandre de Moraes disse que não vai respeitar as sanções e teve o apoio do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, do ministro Gilmar Mendes, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. A questão é que o Supremo usa serviços tecnológicos de empresas americanas e o Banco do Brasil, que faz o pagamento dos salários dos magistrados, tem negócios nos Estados Unidos. E a Magnitsky está de olho. Desde o anúncio das sanções americanas, ficou claro que o Supremo está rachado. Alexandre de Moraes pressionou seus colegas para que todos assinassem uma carta em sua defesa. Não conseguiu. Mais da metade dos ministros foi contra. Na quinta-feira, Lula tentou reunir os 11 magistrados num jantar no Alvorada. 5 ministros faltaram: André Mendonça, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marques. Entre os 6 que compareceram, Edson Fachin deixou claro que foi a contragosto, apenas porque vai assumir a presidência do STF em menos de 2 meses, tendo Moraes como vice. Há um sentimento no STF de que Moraes está levando todos da corte para um caminho sem volta. Ainda na quarta-feira, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, emitiram notas defendendo o que consideram a soberania nacional. É aquela máxima: de onde menos se espera, daí é que não vem nada mesmo. Se o Congresso tivesse combatido os abusos, arbítrios e as ilegalidades praticados por Moraes, o Brasil não teria sido tomado por uma tirania. Provando mais uma vez que há uma aliança nefasta entre STF e PT, o governo Lula quer acionar a Advocacia Geral da União para defender Alexandre de Moraes. A AGU existe para defender os interesses da União, do erário. Qualquer atuação que não respeite esse princípio pode ser considerada ilegal. Por enquanto, Moraes dispensou o auxílio. Rodrigo Constantino conseguiu liberar todas as suas redes sociais e seu canal no YouTube. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o pedido de desbloqueio de todas as contas do jornalista no X, Instagram, TikTok, Facebook, Getter, Patreon e YouTube. Os perfis estavam todos bloqueados desde janeiro de 2023, havia 2 anos e meio, portanto. Vitória do escritório do advogado Emerson Grigoletti, que está acompanhando o cumprimento da ordem pelas plataformas. A deputada federal licenciada Carla Zambelli, que foi presa na terça-feira em Roma, passou por audiência de custódia na capital italiana na manhã desta sexta. A sessão, conduzida pelo juiz Aldo Morgini, na sala da 4ª Sessão Penal, durou 3 horas. O magistrado vai marcar uma nova audiência para o caso num prazo de 10 dias. Zambelli foi condenada no Brasil a 10 anos de prisão por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça num julgamento suspeito. Na quarta-feira, o Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Os petistas vibraram. Eles também comemoraram a divulgação da taxa de desemprego, 5,8%, que seria a menor da história. A questão é que o índice é calculado pelo IBGE, comandado pelo comunista Márcio Pockmann, que já inventou até mapa-múndi de cabeça para baixo e com o Brasil no centro. Fora que a administração pública continua entre os setores que mais estão abrindo vagas de trabalho. Na quinta, o Banco Central informou que o setor público consolidado apresentou um déficit primário de 47 bilhões e 100 milhões de reais em junho deste ano. O déficit primário ocorre quando as receitas com tributos e impostos ficam abaixo das despesas do governo. O resultado não leva em conta o pagamento dos juros da dívida pública e abrange o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. Segundo o Banco Central, houve piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi registrado um saldo negativo de quase 41 bilhões. Esse também foi o pior resultado para junho desde 2023. Desses pouco mais de 47 bilhões de reais de déficit, 43 bilhões e meio são saldo negativo do governo Lula. As estatais tiveram prejuízo de mais de 2 bilhões e meio de reais. Obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que no domingo tem manifestações em todo o país contra a tirania pela liberdade. Bom fim de semana a todos.